Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Ademir Assunção, autor dos livros Big Brother e Até Nenhum Lugar. Esses dois volumes integram o catálogo da Patuá Editora.
Ademir, o que difere esses dois livros dos seus trabalhos anteriores?
Os dois livros que eu estou lançando agora, eles já diferem entre si. Big Brother é um poema longo, um poema, digamos, num tom bem apocalíptico, pesado, e o Até Nenhum Lugar são poemas curtos, a minha vivência, a minha influência e a minha experiência com o Zen. São dois livros bem diferentes um do outro. Eu acho que o Até Nenhum Lugar ele está mais próximo de algumas linhas que eu já vinha desenvolvendo na minha poesia há 20 anos, desde o primeiro livro do LSD Node. Poemas, um lado muito forte na minha poesia, influenciado pelo Zen, por uma certa vaporosidade, poemas cultos, mais ligado a uma visão sutil das coisas, da realidade, etc. O Big Brother, sim, eu acho que é uma poética, uma linguagem bem diferente do que eu vinha fazendo até então. Ele é um poema narrativo, é um poema longo. Eu sempre tive o verso assim como uma unidade. É difícil explicar, mas os versos, né, a poesia sempre parece que começam e terminam em si, muito marcado por uma musicalidade que no conjunto de um poema acaba fazendo até com que vários poemas meus, pela musicalidade intrínseca que eles já tinham, se tornassem composições. Vários deles foram musicados por compositores, como Tamara Assunção, Edivaldo Santana, Madã, etc. Esse, o Big Brother, não. Ele tem um tom mais narrativo mesmo, versos mais longos, sem contar o tom, né? Ele é um tom bem pesado. Big Brother é dividido em 7 círculos, até uma inspiração dantesca da Divina Comédia, que tem um tom meio infernal, e por isso a divisão em círculos. Ele é dividido em 7 círculos, e o poema que abre o primeiro círculo, que é justamente esse As Ruas Estão Estranhas Esta Noite, que acho que seria bacana salientar, que é um poema narrativo com personagens, e Deus é um personagem que já aparece logo no primeiro poema. E ele vai aparecer em outros poemas do livro. Não é um poema narrativo linear, não se conta uma história. Mas são personagens que estão envolvidos no mesmo cenário de ruínas, um cenário catastrófico, e que pode ser ou pode não ser o futuro que se avizinha à nossa frente. E o primeiro poema do livro e do círculo 1... esse aqui, As Ruas Estão Estranhas Esta Noite. Pétalas destroçadas tingem a noite de vermelho. Mr. Morfina se arrasta pelas ruas. Os bolsos cheios de câmaras de ar furadas, tranqueiras e cacos de vidro. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Uma rosa cospe um blues na poça das sarjetas. Um opala, caindo aos pedaços, bate de frente no monumento aos desesperados anônimos. O vidro do aquário se estilhaça. Os peixes fogem montados em motocicletas envenenadas. Orelhões suicidas gritam palavras obscenas para velhinhas traficantes. Mr. Morfina acende um cigarro e observa a palidez de 50 top models que desfilam descalças na passarela cheia de cacos de vidro. Deus está solto e dizem que ele está armado.
Ademir, boa parte da ação, nos vários círculos, a cidade de São Paulo está muito presente. Como foi você, que é de fora da cidade, chegar aí em São Paulo?
Bom, Marcelo, eu já me considero um paulistano. Eu estou, ano que vem, faz 30 anos que eu estou em São Paulo. Então sou um daqueles muitos forasteiros que compõem essa cidade. De fato, a presença física de São Paulo, lugares, bairros, ruas que são citadas no livro, essa presença de São Paulo é muito física até, está bem marcada no livro mesmo. Uma coisa curiosa, que talvez responda em parte a pergunta, eu comecei a escrever esse livro, os primeiros, o Pig Brother, os primeiros esboços. Esse poema que eu acabei de ler, As Ruas Estão Estranhas Esta Noite, foi escrito em 2004. E eu terminei esse livro em 2012, quer dizer, foram 8 anos. E no período de 2010 a 2012, que foi quando realmente já sentia ele definido, foi o momento em que eu trabalhei mais, assim, disciplinadamente, para finalizar o poema como um todo. Nesse período, de 2010 a 2012, eu coloquei como método para mim duas coisas. Um estudo muito intenso de um tema que já me interessava, que era xamanismo, e outra que era andar pelas ruas de São Paulo, observando o máximo que eu pudesse observar. E vários passeios, se é que pode se chamar de passeios que eu fiz, foi pela Cracolândia, inclusive à noite, para ver realmente esse tom infernal de um lado da calçada que poucas pessoas querem ver em São Paulo. É mais confortável fechar o vidro do carro e passar sem olhar dos lados. Então eu usei como, meio como método, caminhadas pela cidade a pé por lugares que não são tão agradáveis assim. Ali no centro, na Cracolândia, e muitas vezes em bairros, pegava um ônibus ou um metrô, ia para Ermelino Matarazzo, entendeu? Para Itaquera, parava no metrô, descia e ficava andando a esmo, sem um roteiro pré-definido. Eu acho que isso acabou trazendo São Paulo, e não essa São Paulo de cartão postal, mas uma São Paulo das ruas e do lado mais escuro das ruas, para dentro do livro, de uma maneira um tanto quanto visceral.
Ademir, quase no final do primeiro círculo, você cita a Silvia Plaats. Que relação você mantém com essa poeta?
Ali tem uma relação da personagem, que é a Lili Maconha. É uma das personagens do livro. Todos os 7 círculos do livro, ele fecha com um monólogo interior da Lili Maconha. Como se esse último canto, chamando de cantos de um poema longo, como se o último canto de cada círculo fosse narrado pela própria personagem. A voz da Lili Maconha. Ali, por isso um monólogo interior. E ela é uma figura depressiva, ela é uma figura que está vendo aquele cenário apocalíptico, violento, brutal, e ela percebe isso tudo. Digamos, é a personagem mais sensível do livro. Ela percebe, mas nota que ela sozinha não pode alterar nada, ela não consegue mudar esse cenário brutal. E com isso ela vai se tornar uma figura depressiva. Então, a presença da Sylvia Plath logo nesse primeiro monólogo em que ela aparece, tem muito desse tom. É até bacana citar aqui o verso da Sylvia Plath, que é um tom de melancolia, e de, mais que melancolia, que é de depressão mesmo. Que no meio desse canto é citado literalmente o verso da Sylvia Plath, que é: às vezes me sinto oca, é como se não tivesse nada atrás dos meus olhos. Quer dizer, esse é o estado que essa personagem, Lili Maconha, carrega com ela durante o percurso todo. Thank you. Eu vou ler então o primeiro canto, na verdade é um poema longo, e ele é subdividido em 67, que eu estou chamando de cantos, é que cada um tem um título, então a gente acaba falando o primeiro poema do Círculo 2, mas na verdade eles todos compõem um poema longo, que é o Pig Brother. Esse canto então se chama O Fantasma da Torre Gêmea, naturalmente uma sutil citação ao 11 de setembro, das Torres Gêmeas implodidas pelos nossos amigos da turma do Bin Laden. O fantasma da Torre Gêmea. Ainda havia deuses naquela época. Silvos de sereia, fluxos de consciência, regressos, planos de fuga. Mas os relógios não marcam mais o ontem. Marcam a pele azul praga dos mortos. Tatuagens fósseis nas paredes de cascalho. Os relógios enlouqueceram. Perderam dentes, cabelos e ponteiros. E agora se lançam em caravana à terra do quando, do onde, do nunca mais. Caravanas terroristas que anulam um instante. Bombas de fragmentação. Homem de aço escreve arabescos nas páginas de um livro que ninguém vai ler. Esmaga a memória com a ponta do polegar. Tudo é farelo, tudo é névoa, tudo é nada neste elevador giratório em perpétua escalada até o topo da Torre Gêmea, perna amputada que ainda lateja. O clima está instável. Mr. Morfina observa o sangue subindo na ampola. Holofotes vasculham o céu de madeira.
Ademir, como é que você vê hoje a cultura americana e de que maneira ela tem dado tom até para a poesia brasileira?
Os Estados Unidos da América é responsável por grandes catástrofes, por guerras, por genocídios, grandes desastres, né, no século XX no planeta, e ao mesmo tempo a cultura americana é responsável por uma parcela de consciência crítica e de explosão de criatividade impressionante. A gente tem a influência dos negros na música, principalmente, que a gente pode chamar da música ocidental, a música norte-americana, com rock and roll, com blues e com todas as derivações, que influencia pelo menos a parte ocidental toda do planeta. Claro, muitas vezes de uma maneira impositiva demais, pelo poderio econômico e pelos interesses comerciais que a indústria cultural americana tem, mas também com coisas maravilhosas, da música ao cinema, com uma contribuição para a compreensão do tempo atual, do mundo em que a gente vive, impressionante. E a poesia americana, ou parte dela, e parte da poesia americana que me interessa muito, que vem da tradição dos que, paradoxalmente, são extremamente questionadores do establishment norte-americano, de Walt Whitman a Ezra Pound, a Allen Ginsberg, a William Burroughs, que eu acho que é um dos autores com uma visão mais nítida dessa época que a gente vive, era da manipulação de informações, da construção de realidades, uma máquina construindo uma realidade única diariamente, essa máquina de televisão, da mídia, que William Burroughs já nos anos 50, 60, percebia isso com uma nitidez impressionante. E que acho que o Chomsky, no pensamento teórico, na reflexão, para mim são os dois pilares da compreensão desse mundo ultracontemporâneo que a gente está vivendo, muito marcado pela manipulação. A gente não tem mais quase consciência do que realmente é real. E eu acho que isso tem muito a ver com o livro. Pintei uma realidade aqui nesse livro, inspirada, digamos, naquele tom grotesco dos programas policiais, violentos de televisão, como se é isso que vai prevalecer? Então tá, é esse mundo que eu vou apresentar para vocês, sem dar nenhum refresco.
El laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui, sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos, al cabo de los años, parapetos que ha gastado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera.
Ademir, no fim do segundo círculo, você cita Jorge Luiz Borges. Como é que você se relaciona com ele?
Esse tema da realidade, Marcelo, é um tema que me interessa muito, há muito tempo. É talvez por ser jornalista, por trabalhar com linguagem, com aquele mito de que o jornalismo reflete a realidade, esse tema sempre me interessou. Se eu for pegar de um lado mais, digamos, filosófico, o Zen, por exemplo, que é uma influência muito forte para mim, ele questiona o que a gente chama normalmente de realidade, para o Zen, para os hindus em geral, é chamado de Maya, é ilusão. Se você perguntar o que é real para um astrofísico que estuda o movimento dos astros, das estrelas, dos planetas, eu tenho convicção total que a visão de realidade que ele tem é muito diferente da visão de realidade de um banqueiro. Qual que é essa realidade que prevalece? Entendeu? Que realidade a palavra, ou mesmo a imagem, o cinema, a fotografia, podem representar? Existe uma só realidade? Existem múltiplas realidades? Posso falar de uma maneira que parece até ingênua, mas qual que é a realidade de um gafanhoto que está dividindo o planeta com a gente? Está tão vivo quanto nós. Qual que é a realidade de um tubarão? E isso tudo parece uma coisa totalmente fora de cabimento, mas é isso, a vida é isso, são todos esses fenômenos. E então, já desse ponto de vista, a realidade é uma coisa extremamente permeável e questionável. Qual realidade estamos falando? E o Borges, Jorge Luiz Borges, acho que trabalhou muito com isso também, a ponto de inclusive inventar autores, e ele inventava críticas de autores que não existiam. A partir do momento que um escritor com a credibilidade de um Borges escrevia, todo mundo passava, pô, preciso conhecer esse autor, saber quem é. Estou citando um dos exemplos, mas ele, esse imaginário que passou a ser conhecido como literatura fantástica, muito Europa tratando como literatura fantástica, que está também em Gabriel Garcia Marques, em vários outros autores, em Kafka. Sempre me interessou esse limite, o que é realmente real, o que é ilusão.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.